Uma visão aberta dos fatos. Referência para os assuntos importantes da sociedade e da igreja. 95 FM tem a satisfação de apresentar o programa Ponto de Vista. Luz Cristã, acendendo a consciência humana.
Muito bom dia, caro amigo, cara amiga. Este é o programa Ponto de Vista, apresentado do Estúdio 2 da Cidade de Dourados, pela Rádio Coração, que tem sua sede em Itaporã. Apresenta este programa Padre Crispim Guimarães, que agora vos fala. Nosso programa, como sempre, trata de temas importantes para a Cidade de Dourados, para a região, e temas também que atingem a população brasileira e às vezes até internacional. Hoje, nosso tema será Imaculada Conceição, nos aspectos religiosos e também nos aspectos sociais e históricos. Para falar conosco aqui no nosso Estúdio 2, Solene Araújo, Gislane Búzio, Maria Neuza, Ana Rita Martins da Silva e Adiles do Amaral Torres. Você também pode participar conosco pelos telefones 3427-5445, 3422-9507, ou enviando torpedo para 8459-9012, enviando torpedo e também pelo WhatsApp 98700095, participando ainda pelo meu Facebook, Crispim Guimarães, ou pelo site da Rádio Coração, www.radiocoracal.org. Paróquia Imaculada Conceição, aqui que nós conhecemos como Matriz em Dourados, foi criada em 1935 e, obviamente, ela se mistura com a história de Dourados. E hoje nós temos aqui um time de mulheres para falar conosco, né? Vou saudando cada uma, assim que também vou chamando para fazer a sua exposição. Então, bom dia a vocês e também quero agora já pedir a Solene. Solene, você conhece bastante a história. Quais aspectos você destaca da Paróquia Imaculada Conceição a partir dessas questões históricas?
Bom dia, ouvinte da Rádio Coração. Bom dia, os entrevistados daqui. Bom dia, Marlon. Bom, eu nasci aqui em Dourados. Então, sempre frequentei e frequento até hoje a Paróquia Imaculada Conceição. A minha vida está ligada a ela, vamos dizer assim, como a de muitos douradenses. E dentro da história de Dourados, ela tem um valor relevante demais. Por quê? Porque todos se reuniam na Paróquia Imaculada Conceição, na Igreja Imaculada Conceição. Desde criança, o dia da Imaculada era a semana principal. E nós temos muito a falar sobre a semana que antecedia o dia 8 de dezembro.
Muito bem. Dona Diles, por favor, também, né? Dona Diles, que é do Jornal Progresso, né? É proprietária fundadora do Jornal Progresso, né? Dona Diles, e a senhora, o que é que a senhora lembra da... Porque o Progresso tem tanta história, né? Sobre a Imaculada também, porque se mistura. O Progresso, desde quando mesmo?
Desde 1951, entrou no ano 64 agora, né?
64, isso. E o que é que a senhora se recorda da Paróquia Imaculada Conceição, né? A senhora tem algumas lembranças, assim, da sua infância ali?
Tenho, claro. Eu era anjo sempre, anjinho, de asa, coroinha. Era uma época muito pura, muito gostosa, que a gente venerava muito Nossa Senhora. A igreja ainda era pequenininha, né? Depois foi aumentando, agora está muito linda, reformaram.
Estamos reformando de novo, né?
Está sempre melhorando, né? Eu acho que a pessoa tem que ter uma fé, uma religião. Eu sou muito devota de Nossa Senhora. E eu adoro ajoelhar, rezar, eu acendo vela todo dia. E eu faço muita prece, embora eu não vá quase na igreja. Mas eu sou muito, muito religiosa.
A senhora já está convidada, quase intimada para ir dia 8, viu, dona
Lídia? Obrigada. Já está chegando, né?
Exatamente. Segunda-feira, a praça vai ficar livre só para isso.
Inclusive, hoje eu me lembrei e falei, embora não vai circular no dia 8, mas vamos pôr hoje uma imagem de Nossa Senhora no jornal, depois bem grande.
Sim, que bom.
E saiu muito bonito.
Que bom. Gislaine, e você? Você é adotada por Dourados, não
é
isso?
É, eu sou adotada, mas eu, desde que cheguei há mais de 30 anos em Dourados, eu participo ali da Paróquia Imaculada Conceição, né? A chamada Matriz. É, fui catequista, continuo sendo catequista ali, uma opção, uma vocação. E sempre participo muito da vida da nossa igreja. Já vim, quando vim de Ponta Porã, já vim com esse espírito, né, de participação, envolvida, devota de Nossa Senhora. Eu acho que a gente tem realmente que dizer isso sempre, né, que Nossa Senhora faz maravilhas na nossa vida. Por isso eu estou ali. E a partir do padre Wilson, nós começamos a nos envolver ainda mais diretamente na festa religiosa da Imaculada Conceição. É, a gente tem, assim, muito prazer em fazer isso.
Muito bem. Dona Rita. Rita. Ana Rita.
A todos, ouvintes da Rádio Coração, e os presentes aqui. Eu, o que eu lembro mais são das novenas que haviam nessa época, que está tendo também, continua a mesma coisa. E lembro das festas, que para a gente era a única diversão, praticamente. Porque era a escola, a casa da avó e a igreja. Então, nessas festas, a mamãe, algumas vezes, com o papai, foram festeiros. Quer dizer, participaram, ajudando. E eu lembro que quem ajudava eram tudo comadres. Era a minha tia Olga, era a dona Silvia Araújo. Então, eles eram tudo compadres. Mamãe é madrinha da Solenir.
Uhum.
Então... E a Olga do Solon, né, que já foi. Mas aí eu lembro que a gente ficava... Aquilo era uma festa pra gente. Ficava até recolher todas as cadeiras, às vezes uma, duas horas, com o pai e a mãe. Íamos todos. Ficavam só os três menores com a vovó, que a vovó não saía de casa. Era costume dela não sair de casa, a vovó Rita. Então... Eu lembro que as procissões, os anjinhos, era tudo muito bonito. Era uma coisa assim que a gente vibrava e esperava ansiosamente por esses dias, né? E participávamos mesmo. A mamãe mesmo, quando não era festeira, junto com o pai, mais um casal. Sempre eram dois casais que eram sorteados para fazer a festa, né? Tinham que pedir, fazer todo aquele movimento. E eu lembro que ali... Mesmo que ela não fosse festeira, ela participava ajudando as comadres, porque quase parece que todo mundo era comadre, compadre ou comadre de alguém. Que eram tudo, eram pouca gente, né? Eram poucos, não tinha muita gente naquela época. A gente conhecia todo mundo, né? Hoje em dia está diferente, a gente conhece. Nós aqui nos conhecemos, né? Mas aquele tempo, hoje em dia... Tem muita gente, você anda nessa rua, às vezes não encontra um conhecido, né? Diferente.
Exato.
Mas então aquele fervor com Nossa Senhora, eu não deixei. Porque a mãe, né, pôs isso na gente, foi com muito prazer, o Sagrado Coração de Jesus, porque ela era do apostolado e o papai era mariano. É tanto que o dia que eles casaram, isso eu sei por fotos, eles não tiraram foto. No outro dia, de manhãzinho, o Frei Gino apareceu com a máquina fotográfica e mandou pôr vestido de noiva e perna e as fitas e tirou a fotografia deles ali. Assim, ela não esquece dessa bondade desse Frei Gino, né?
Sim.
Ele era querido demais, ele ia em casa. Hoje em dia não dá quase para os padres ir nas casas, porque é muita gente, eles têm muito o que fazer, né? Aquele tempo eles
eu vou bastante. Se a senhora me chamar para comer uma galinha caipira, eu
tá,
vou lá, viu?
O Frei Etrejo também.
Viu?
Se fizer uma macarronada, então uma lasanha, ele está firme. Mas então tá bom. E é assim, né? A gente continua nessa luta. Eu fui professora aqui, como a Gildane sabe, do Presidente Vargas há muito tempo. E eu continuo agora na luta, depois de aposentada, né? Frequentando a São José, sou vice-coordenadora do Apostolado da Oração, nós fazemos cenáculos nas casas de Nossa Senhora. Então é aí, né? Eu sou do apostolado, continuo que no tempo da mamãe já eu que entregava de bicicleta os tesourinhos.
Uhum.
Para todas as zeladas dela. E assim estamos nós, né? Aí firme ainda.
Muito
até
bem.
Até quando Deus quiser.
Exatamente, muito bem. E a Neuza, conhecida como Neuzinha, né?
Ali na paróquia que é até hoje Imaculada Conceição. Então me senti em casa, me sinto até hoje dentro daquela comunidade. Tenho muito a agradecer a Imaculada Conceição por tudo e por todos que ali participam. Eu sou louvo e bendigo a Deus, porque eu sou do tempo delas também. E a coisa que eu mais gostava era de ir nas quermesses, né, que a mãe levava. E antigamente falava à noite, quando tinha, não era missa, falava a novena. Então, meu Deus, era toda noite a gente ia feliz da vida. Dourados, quando era 10 horas da noite, apagava a luz, né?
Ah, é?
É. Dava o sinal.
Dava o sinal?
Dava o sinal. Mas a mãe levava, e eu tenho uma irmã deficiente, mas a minha casa era perto. Ninguém tinha medo de nada, saía contente, feliz. De dentro da nossa igreja.
É a mesma casa? Lá. É o mesmo terreno ali da sua casa?
É o mesmo terreno.
Pertinho, né?
Pertinho. Então, graças a Deus, eu me sinto dentro de casa, servindo ali a nossa Catedral Imaculada Conceição.
Muito bem. Então, nós estamos falando hoje sobre a festa da Imaculada Conceição, lembrando que, ao recordar a festa, nós estamos recordando também a história da cidade de Dourados. Aqui o Valdemar Pérez Júnior manda dizer, muito bom ouvir o programa, Padre Crispim. Bom dia, Padre Crispim, a Agromecânica do Sul Mato Grossense, estamos acompanhando seu programa, é a Solange Simon. Um abraço aí para os nossos ouvintes que já estão participando. Agora, uma coisa que eu gostaria de perguntar, vocês já disseram mais ou menos, né? Mas que outras características das festas vocês recordam, Soleni?
Era muito disputado, padre, as festas eram realmente disputadas assim, no bom sentido, porque Dourados tinha poucos habitantes na época e todos se conheciam, como já falamos aqui, né? Então todos queriam participar, e quanto o festeiro, por exemplo, o casal festeiro era o responsável pela festa.
Sim.
Sabe? Então, girava em torno deles, eles que davam as coordenadas. Quando eles não tinham assim, muitas posses, eram dois casais. Quando eles eram assim, mais um pouco...
Tinha uma fazendinha um pouquinho maior.
Tinha uma fazendinha, tipo o seu Vladimir Amaral, ele era sozinho. Ele o casal era sozinho. O seu Sebastião Giolando, que já faleceu também, sabe? Vitório Fedrizia, Dona Imera. Então, nós estamos assim, tipo, desenterrando. E aquilo fazia com que todas as pessoas realmente participassem da novena, porque nós não tínhamos missa todos os dias. Sim. Mas era novena. E todo mundo ia. Era uma coisa assim, muito, muito bonita ver a religiosidade que a cidade inteira participava, sabe? E aí tornou-se feriado, né? Feriado municipal, na época do João Totó Câmara.
Isso que ano é mais ou menos?
Eu esqueci.
Uhum. Daqui a pouco você lembra, a gente...
É. Uhum. E então, desde então, foi feriado mesmo. Tudo foi feito, tudo é feito, está sendo feito para esse feriado não cair, né?
Exatamente.
Deus há de, Imaculada Conceição, há de fazer com que todos nós, isso, toda a população douradense católica, vá, participe da procissão. Quer dizer, depois começou a crescer a cidade. Tá? Agora, um detalhe
dividir
importante.
Dividir as paróquias, né?
Dividir as paróquias, novas paróquias foram criadas. O interessante, isso é um fato muito particular, porque eu era da Cruzada Eucarística, né?
Cruzada Eucarística era o quê mesmo, Soleni? Que eu já não sou dessa época. o MES, isso, sim.
Então, a gente tinha uma fita amarela, então, e as pessoas mais comportadas eram, assim, escolhidas para coroar Nossa Senhora.
Uhum.
E eu não era, assim, tão comportadinha, sabe, padre? E era eu e a Janete Faca, que já se foi a minha amiga também.
Sim.
Nós disputávamos para coroar Nossa Senhora. Passávamos o tempo todo, assim, muito compenetrada, não faltávamos em reunião, em missa, em nada, sabe? Porque a gente queria coroar Nossa Senhora, que era o auge, a coroação de Nossa Senhora. E é a mesma imagem que está aí desde o início, sabe? Faz, é a história de Dourados, a catedral.
Exato. Olha aqui, o Guilherme, nosso lá da liturgia, diz assim: bom dia, abençoado programa, parabéns pelo tema, faço parte dessa história desde que aqui cheguei, né, em 1963. Participo dessa maravilhosa festa da Imaculada com os meus tios, que também foram festeiros por várias oportunidades. O casal Zico de Almeida, sim, e Cia, né, Torraca de Almeida.
Dona Síria.
É, neta de Marcelino Pires, né, tá vendo? Soleni conhece bem esta parte histórica. E também a dona Dilis. Então, um grande abraço a todos. Então, aí um abraço para o Guilherme também, que está nos acompanhando, ele e tantos outros. Dona Ana Rita, e vejo que a senhora conhece bem a história, né? A senhora sempre... E como é que a senhora... São José e Catedral? Porque São José, quando o bispo, o primeiro bispo chegou, já era paróquia, né? Se não estiver enganado, né? Quando Dom José de Aquino chegou, é tanto que lá ele residiu, né? Como era? Quando começou essa questão de ter mais de uma paróquia?
Então, a primeira, além da Imaculada, foi a, acho que a Nossa Senhora de Fátima, ali na Cabeceira Alegre. Depois a São José, né? Eu era da catedral também.
Certo.
Fiz primeira comunhão, crisma, casei lá. É depois que eu aposentei que eu passei para São José, você lembra, né?
Uh-huh,
isso eu isso. Tinha 43 anos quando eu aposentei. Uh-huh. 25 anos de serviço. E daí... Eu passei a frequentar São José já como paróquia, o Frei Golino, o Frei Sebastião, que já se foi, era bispo até. Nossa, tantos, né? Luiz, Frei... Vários freis, eu não estou citando agora. O João Maria trabalhou muito tempo lá.
Trabalhou na catedral, né?
Dom Teodoro, isso. É. E, então, assim, é uma coisa que... Desde aí eu estou lá. Uhum. E como eu moro mais ou menos perto de lá, né? Eu sou do apostolado e frequento lá. Mas eu gostava muito da catedral também, que no tempo era matriz, como o senhor falou.
Sim.
É hoje, falo.
Essa semana eu estive no lugar e o pessoal disse: o senhor é parco da matriz? Eu disse: sim, tem várias matrizes aqui. É. Sou parco então, de uma matriz.
Porque a matriz agora é a São José, né?
É, para cada paróquia tem sua matriz, né? É.
Então, e daí eles... A catedral também foi, assim, tem muito a ver com ela, né? Sim. Dei catequese, licionei no Educandário Santo Antônio ali do lado, muito tempo.
Sim.
As irmãs franciscanas, né? Que antigamente os franciscanos ficavam lá na, hoje, catedral.
Exato.
Depois que eles, né?
Você sabe que esses dias eu descobri uma coisa inusitada. Na reforma da catedral, lá naquela parte do coro, tem uma porta que saía na cúria, né? Tinha uma porta. Aí eu fui dar uma olhada, fui pesquisar, disse: não, era aqui que os franciscanos... Tinha o convento, lá eles vinham aqui por cima, não era cúria ainda, vinha por cima, já descia no coro, saía na catedral.
Era o salão de festas.
Ah, né? O salão de festas
salão
era
de
ali?
Festas, é.
Ah, onde fazia, é a cúria hoje?
A gente tinha um palco, a gente fazia teatro lá, apresentações. Você lembra?
Fizemos muito teatro lá.
Fizemos muito teatro lá.
Eu tive que fechar a porta agora, porque agora é cúria, não tem, aí já fechei, já coloquei já. Né?
E quando houve a igreja era a pequena ainda, né?
Sim.
Construíram a, por cima, né? Por fora.
Certo.
Aí quando chegou lá em cima, foi transferido lá para o salão. A igreja, as celebrações todas foram feitas lá no salão da cúria.
Ah, então a igreja, né, foi construída por fora e vocês continuaram celebrando?
Continuamos
dentro?
Continuamos celebrando até não dar mais.
Ah,
né?
Que interessante.
Eu estava ainda nesse tempo, eu frequentava a catedral.
Uhum.
Que ela,
a missa foi no salão.
Subia, daí não dava mais jeito, né?
Uhum,
mas
uhum.
Foi uma experiência muito bonita, uma, assim, na vida da gente, de ver crescer, né?
Sim, claro.
O templo, né?
Eu acho que nós poderíamos fazer um apanhado com vocês e escrever um livro. Eu me disponho a redigir, viu, se vocês quiserem. Vamos lá, Gislaine.
Então, é importante, né, padre, essa história. Eu cheguei depois, mas assim, foi muito interessante, porque a gente se apaixona, né, pela vida daquela comunidade, da paróquia. Eu nunca quis sair dali. Então, agora mesmo, quando a gente estava procurando uma casa para mudar, porque o nosso local está muito movimentado, a gente não tem mais sossego, a preocupação minha era sempre vai ficar perto da catedral. Pode ser até alguma coisa, mas é interessante. É um amor muito grande, né? E por isso que nós nos envolvemos na parte religiosa. A gente não quer deixar de jeito nenhum essa religiosidade morrer, né? E ontem a gente ouvindo o Dr. Odilon, até brinquei com o Frei João, né? Que ele fez uma homilia e ainda brinquei, disse assim, melhor que alguns padres, hein, Frei João? Porque na realidade o que ele disse para nós, a importância da família estar passando para as crianças essa religiosidade, né? Esse amor, que é isso que diminui a questão da violência, da falta, né? Da falta de respeito com as pessoas mais velhas, enfim, né? Então eu achei isso muito interessante, vindo de uma figura como ele, e que a gente precisa colocar isso na cabeça das pessoas. Não é uma imagem simplesmente, não é, mas é esse amor, né? A figura que Maria representa. Eu acho isso interessante.
Agora, uma pergunta, dona Dilis. 1957, a diocese foi criada, a Diocese de Dourados, e é interessante criar uma diocese, tinha 9 mil habitantes, parece, a cidade.
É pequena cidade.
Pequenininha, né? Eu vi as fotos, mas também eu tenho os históricos, quando eu morava na casa do Redovino, eu li bastante, porque os bispos deixavam sempre escrito, ali tem muita coisa boa, viu? Muita coisa boa, que poderia ser trabalhado depois para fazer, quem sabe, o aspecto. Seria até interessante que tivesse um estudante que quisesse fazer esse aspecto, né?
Contar a história, né?
Podia ser feito, quem sabe, os salesianos têm a Universidade Federal, poderia ser feito ali, porque...
Fazer uma pesquisa,
uma pesquisa
bem
boa,
né?
Um apanhado, daria para fazer um belo trabalho, viu? É. Dessa realidade. Mas o que é que a senhora lembra dos anos 50, né? Quando chegou assim o primeiro bispo, como era, quando a cidade começou a se tornar assim uma cidade importante politicamente, seu esposo era um político importante aqui da região, quais são as suas recordações sobre isso?
Ah, só recordações boas, porque meu pai sempre ensinou pra gente que a gente tinha que ter religião, rezar, ter fé em Deus, e então a gente foi criada assim, rezando. Fazendo prece, a gente reza até hoje antes da refeição, agradece a Deus o dia e pede proteção para o próximo dia que vem. Eu já nasci aqui, porque meu pai e minha mãe eram gaúchos, vieram para cá em 1930, e em 33 eu nasci. Eu já fiz 80 anos, vou fazer 81. Então, a minha recordação, eu uno muito a religião à vida. Embora, como eu já falei, eu não sou de frequentar muito a igreja, mas eu tenho muita fé em Deus e Nossa Senhora. Eu estava contando aqui agora há pouco que nós estivemos em Portugal e nós fomos na Nossa Senhora de Fátima, onde apareceram os três pastorzinhos. A emoção lá, o ambiente é uma coisa sensacional. A hora que a gente se ajoelhou, nós começamos a rezar, começamos a chorar de emoção. Então, o ambiente lá, o clima é assim, uma pureza, uma coisa que emociona a gente. Então, eu acho que o ser humano precisa... Eu acho que o ser humano está muito afastado de Deus. Por isso que está esse absurdo de bandidagem, a droga está levando o jovem para o fundo do poço. Eu acho que os pais tinham que incentivar mais os filhos a ter religião, levar para a igreja, fazer prece, porque sem Deus nós não somos ninguém. Muito eu bem. Sempre digo isso.
Agora, dona Dilis, em que período o seu esposo foi político aqui na região?
Olha, ele morreu em 69, fazia 2 anos e meio que ele era deputado federal.
Sim.
E ele vinha em Dourados uma vez, nós vínhamos nas férias porque as crianças maiores já estudavam lá. E numa das vindas dele, quando ele estava voltando, o avião caiu em Londrina. Ele não morreu queimado, porque o avião foi queimado, queimou, explodiu lá. Ele se jogou pela janela de emergência. Só que bateu na cabeça dele
a hélice
do avião. E ele morreu porque ele decepou a cabeça. Mas ele também era muito religioso. Inclusive, muito dinheiro não. As verbas que ele tinha no Congresso, ele passava sempre para o Imaculada Conceição. Foram construindo, né? Foram construindo e tal. Meu pai que doou um quarteirão para o Colégio das Irmãs e o outro quarteirão, porque elas queriam dois. Meu pai falou, não, um ou dois. Aí elas pagaram devagarinho, como podiam, não tinha assim fixo todo mês, tinha que pagar tanto. Devagarinho foram pagando, né?
Sim, sim.
Meu pai também, coitado, ele tinha uma chácara.
Sim.
Que ele comprou muito barato, em 12 vezes, que é onde a gente mora, ali onde é o Colégio das Irmãs,
sim,
onde é o CEUD, agora não é mais CEUD, é o FG dele, aí que doou também o terreno e tal.
Você sabe de quem que ele comprou?
Não.
Do avô, do meu avô, Luiz de Azambuja.
Franquilinha Azambuja, eu lembro do seu Franquilinha.
Uh-huh.
Lembro da Carmen, a Carmen foi minha colega.
Tá aí agora.
Muito bem.
Aqui em Dourados? Ah, eu quero vê-la. Mas eu acho que o ser humano sem Deus não é ninguém. Eu acho. Eu sinto isso.
O doutor Odilon disse isso ontem, né?
É, sem Deus não somos ninguém.
É, né? O doutor Odilon, que está acostumado a trabalhar no mundo do crime, já falou, né? Que um dos pilares é a dimensão religiosa. E nós estamos esquecendo da espiritualidade.
E essas pessoas, esses jovens que estão cometendo crime, se levassem para uma igreja, eu acho que eles mudavam.
Sim.
Tanto é que muitos usuários de droga levam para a igreja e tal, começa assim, e eles acabam largando a droga.
Exato, exatamente.
Eu acho que isso precisa ser feito, né?
Exatamente. Agora são 8h01, nós precisamos fazer um breve intervalo. Recordamos que esse programa, O Ponto de Vista, ele será reprisado, como sempre, aos domingos, no caso neste domingo, às 20h30. E queremos lembrar que estamos em Festa da Imaculada, já que estamos falando, né? Graças a Deus, muito bonito esses dias, com bastante participação, os padres que se envolveram conosco, das paróquias, porque é uma característica nova, né? Nós temos várias paróquias na cidade, antigamente só uma, mas agora várias, e também um número grande de padres, de religiosas, que conosco estão participando esses dias, e a população também dessas paróquias. E lembramos que hoje à noite nós continuaremos participando, hoje com as paróquias Santa Terezinha e Rainha dos Apóstolos, e os seus padres, respectivos padres. Amanhã também teremos a celebração do último dia da novena, com os 25 anos do padre José Donizete, e depois ali na praça, né, naquelas barracas, nós iremos também fazer a nossa parte. A quermesse é nossa, amanhã, né? Então, para relembrar. É, missa na segunda-feira, exatamente, aí não tem mais paróquia, só tem uma paróquia na cidade, né, que é a paróquia, só a matriz, aí sim, né, a paróquia matriz. E eu achei engraçado que o Frei João Maria não celebrou esta semana na São Carlos, disse, essa semana só tem paróquia na matriz, né, então todo mundo da São Carlos vai para a matriz, que aliás é uma filha da catedral, né, paróquia São Carlos. Então, no domingo, na segunda-feira, a nossa programação começa às 5h30, porque nós queremos já acordar o povo da cidade. Muitos recordam que é dia da Imaculada, muitos esquecem. Então, pelo menos um foguete vai poder fazer lembrar a pessoa, né? E os sinos das paróquias irão tocar também, e também elas estão comprometidas em soltar fogos. E depois nós teremos um café partilhado às 6h30, e às 7h30 começa a programação religiosa na capela da catedral, com revezamento de paróquias e movimentos, rezando o texto e fazendo adoração ao Santíssimo Sacramento, para que às 18 horas a gente possa celebrar a missa, fazer a procissão, participar da procissão, acompanhar a coroação de Nossa Senhora e depois a bênção, né? Essa é a nossa programação para esses dias restantes. Daqui a pouco, estou começando a pensar na reinauguração da catedral já, né? Na reinauguração da catedral, acho que nós vamos fazer um monte de barraca 8 dias ali na frente, né? Fazer uma expo católica, né? Toda noite tem que remesse. Aí vamos fazer alguma coisa assim, bem lembrando os tempos antigos, né? Vai ser em junho, então é um período que não tem muita festa ali na frente. Dá pra gente fazer 8 dias caprichado, né? Recordar aspectos da história. Aí vocês que estão aqui podem tirar as fotos das maletas pra gente fazer umas, né? Fazer um histórico bonito da nossa catedral. Chamar pessoas pra, quem sabe, dar palestras, né, sobre essa realidade também da nossa história de Dourados. E depois, no dia 14, se Deus quiser, com a presença do Núncio Apostólico, a gente reinaugurar a nossa catedral, que vai ficar muito, muito linda, mais bonita ainda. Então vamos fazer um breve intervalo e já retornamos.
Programa Ponto de Vista.